Começa agora, Bocadinhas.
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 Alô, alô, meus amigos. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Que bênção, né? Que bom que a gente tá aqui. Todo mundo bem, todo mundo com saúde para mais uma semana aí, né? Nós temos um estoque finito de semanas, né? Então é bom ser grato por toda semana que chega, por toda semana que sai. A gente segue aqui firme e forte. Firme e forte e daquele jeito de sempre, né? Que vocês já estão acostumados. Sem o Marcelão, porque pelo visto ele me abandonou de vez. Não tá mais muito numa de aparecer. Mas quando ele quiser voltar, as portas estarão abertas. Ou não também, né? Talvez eu só me canse e pare de fazer. Mas enquanto a gente vai tocando a nossa parada aqui, o nosso barco do Bocadas, nós temos a participação de pessoas muito especiais, como eu falei. Tivemos a participação do Zero e agora a gente tem uma outra participação que também é o número um. Agora, depois do Zero, tem um, que é Ecalango.
Eu sou tipo uma parte do Zero, eu sou o Ecalango.
É o Ecalango, né? Porque você está na sua forma online agora, né? Então, perfeito. O E é internet calango.
É o E tudo de esportes, né? O E de esportes é o Ecalango.
Ecalango. Exatamente. E galera, pô, é muito legal ter você aqui. A gente fala de ter você aqui no Bocadinhas desde que eu comecei a fazer essa parada. Então faz mais de um ano que eu comecei. E agora finalmente você tá aí. Então muito obrigado, viu?
Muito foda, aqui estou eu, Bocadas. O Marcelo aparentemente não gosta muito de trabalhar. É igual, meio que parecido comigo até, na real. Só que ele é um pouco mais inconsequente, assim.
É, e ele é um pouco mais incisivo, né? Ele some mesmo, assim. Tipo, não é aquele cara que fica meio, vamos ver. Não, ele, tipo, manda o Minhasher. Sabia que eu coloquei uma AirTag na shoulder bag do Marcelo? Então eu consigo saber onde ele tá.
E onde que ele tá agora?
Ele tá no centro da cidade ali. Deve tá comendo alguém, né, pra variar.
Perfeitamente.
Mas, tipo, eu só monitoro. Eu não faço nenhuma ação em relação a isso. O que me difere completamente de uma stalker ou de um stalker abusivo e louco. Que eu poderia ser, tenho liberdade e tenho ferramentas que me ajudariam, me auxiliariam nisso. Inclusive, esse é o tema do Bocadinhas de hoje. Que a gente tá com uma série da Netflix que não saiu exatamente agora, né? Já tem uns dias aí que ela tá na pista, mas que ela chama Bebê Rena, né? Ou Rain, como é que é? Baby Reindeer, sei lá, um negócio assim. E conta a história de uma. Depois você assiste lá, você talvez já tenha assistido aí de casa, mas se você não assistiu, dá uma assistida porque é legal, os episódios são curtos e é bem dinâmico, assim, mas conta a história de um cara que foi tentar a vida como comediante em Londres, só que lá ele se encontra com uma pessoa, acaba se vendo de frente com uma pessoa meio bizarra, assim, que tem traços estranhos, e ele começa a perceber que a pessoa é uma stalker e que ela vai perseguir ele pelo resto dos seus dias, de sua vida. E o mais louco disso tudo é que não só é uma história real, como o ator principal que faz a série é o cara que passou pela história que ele tá fazendo na série. Então, é bem interessante. Você vai lá assistir depois, me conta o que você achou. O Calango ainda não assistiu, mas ele tá aqui hoje porque ele é uma pessoa da internet, e não que isso seja um pré-requisito pra você passar por esse tipo de situação, mas eu acho que a gente acaba ficando mais suscetível, né? Eu tendo a pensar que isso acontece mais com mulher do que com homem. Calango, o que você acha,
mano? Mano, eu acho impressionante que você chamou eu que não assisti a série pra falar um pouco sobre a série. Mas tem um lado bom nisso, porque daí eu não dou spoiler, né?
Então, né, mas não é pra falar sobre a série, né? Porque até porque eu já fiz um bocadinho recente falando sobre filmes e tal. Eu não quero que isso aqui vire o Jovem Nerd. Apesar. Não.
Perfeito.
Porque, enfim, não adianta nem eu tentar fazer algo minimamente perto do que os caras fazem lá, que eles realmente manjam muito da cultura props. Mas é pra falar sobre esse tipo de coisa mesmo, porque já aconteceu coisa parecida comigo, e imagino que talvez já tenha acontecido alguma bizarrice com você nesse sentido, assim.
Mano, já rolou. Tipo assim, nada muito perturbador, assim. Tipo, a ponto de eu ter que, né, me tratar ou procurar a polícia. Uhum. Mas já aconteceu umas pequenas bizarrices aqui e acolá, acho que se juntar dá um tanto timbão. Tipo assim, de minis coisas acontecendo.
Minis bizarrices.
Mas acontece mais com mulher mesmo, eu acho.
Sim, eu também acho, né? No caso da série aí é com um homem, mas eu acho que, porra, a mulher ela se encontra numa posição muito mais vulnerável, né? Porque o homem é um bicho esquisito demais e, né?
Os caras são imbecil, os caras. Mulher!
Mulher!
É, mano, é complicado.
Quando o assunto é mulher, principalmente, tem uns caras que viram bicho. É uma situação delicada de lidar. Mas eu tenho uma lembrança. Eu acho que isso vai... Eu vou tentar conectar pontos aqui. Eu já passei por situações assim. Não nada muito também grave. Até porque eu acho que isso tem a ver com o fato de que... Não sei, tá? Não sei se isso tem a ver. Mas eu tenho essa teoria na minha cabeça que tem a ver com o fato de que eu nunca alimentei muito essa parada. Por exemplo, eu quando eu surgi na internet, quando eu comecei a ter uma notoriedade... Começou a pipocar uns fã-clubes, assim, umas páginas minhas no Instagram, perfeito, até no Facebook na época. E eu lembro que quando eu surgi na internet, as pessoas já eram doidas por você, mano.
Por mim?
Mas doidas, tipo assim, você era tipo um colíriozinho da Capricho das pessoas, das meninas mais novas. Eu lembro que eu fui num evento, mano, eu não lembro nem que evento que era, mas era um evento bem furreco desses de anime, assim, e você ia no dia. E eu te conheci nesse dia, tipo, eu soube quem era você nesse dia. Porque eu tava numa sala lá, que era tipo, sabe essas salas que era tipo um monte de drywall com vidro que ficava os
youtubers
era um lá plástico, dentro. Era tipo um aquário. Que os caras jogavam os youtubers lá e os
botava os seis croissant, dois pãozinho com mortanguela.
E olha lá, e aí ficava as menininhas com chapéuzinho de timo do lado de fora, com aquelas salsicha de inflável, de ficar batendo assim. Uai. E as meninas ficavam gritando muito, tipo, as meninas com a mãe assim, cadê o calango, cadê o calango? As meninas chorando. E era uma coisa de louca, eu falava, caralho, mano, quem que é o calango? Aí...
Ei, calango.
Você apareceu, e eu falei... Ei, calango.
Perfeito.
Não, eu não lembro nem se a gente chegou a se falar nesse dia, mas eu falei, caralho, esse cara é o calango, que as menininhas estão tudo gritando por causa dele. E tinha um pouco disso, né, nessa época, pra você, imagina. Hoje você, né, na época que você devia ter o quê? Uns 16 anos, nem isso?
É, acho que uns 15, É, se for um evento que eu tô imaginando, eu lembro de ter te encontrado num evento, acho que foi aqui em São Paulo mesmo, Anime Friends aqui em São Paulo?
Aham.
Eu acho que eu te encontrei a primeira vez por aqui, mais ou menos. Eu não lembro.
Cara, eu tenho a leve lembrança de que talvez esse evento tenha sido Anime Friends, mas eu acho que eu tenho pra mim que você não me conhecia nessa época, mano, porque eu era muito Zé Cu.
Não, eu acho que eu conhecia, acho que eu tinha ouvido falar de você dos vídeos, eu já tinha visto os vídeos e tal, só não sabia da sua cara. Mas eu acho que eu conhecia, sim. Esse evento, mano, acabou que esse evento, assim, nada a ver, bad vibes. Mas ele ficou marcado porque...
Você tomou calote.
Não, mano, nossa, quem me dera fosse um calote. Eu ia fazer o palco no dia seguinte, né? Eu te conheci num dia, aí eu ia fazer uns bagulho no evento no outro dia. Só que aí...
Palestras.
Só que aí eu recebi que uma tia minha muito próxima faleceu. Daí eu tive que, pô, pegar uma passagem de última hora, tipo, na madrugada, assim. Que
merda.
E aí voltei pra Uberlândia e tal, e aí velório, aí toda aquela coisa. E era pra voltar no evento.
Energia lá em cima.
Nossa, o astral ficou legal agora. Mas teve isso, rolou esse lance, mano. A minha, a galera que me assistia era muito esse público mesmo, de menina mais nova, assim, meio que da minha idade até. Tá ligado? Minha idade, um pouco mais nova. E, mano, eu era fudido, eu era um tribufu do caralho, narigão, aparelho, tá ligado?
Você era um símbolo de desejo das menininhas, porque, né, tava todo mundo nessa fase muito pré-adolescente, infanto, juvenil, assim, você era um menino que... Você era um símbolo, pô.
Eu era tipo o Elvis Presley, que era feio, mas que dançava sensual e conquistava as garotas.
Não, você não era feio, você era um... Você era uma parada que... Você tava nessa prateleira, não que hoje você não esteja, mas hoje você é um adulto, né? Você é um cara mais maduro e, consequentemente, as pessoas que te acompanham também hoje são mais, né? Eu desde que eu comecei, claro que tem muita criança que me assiste, né? Mas meu público sempre foi um pouco mais ali, mais 16, vai. Eu nunca tive esse contato com pessoas, e tipo... As meninas que são engajadas nesse tipo de coisa, que tem esses ídolos, esses bias, né, da linguajar do K-pop, elas são muito loucas pelas pessoas que elas gostam. Algumas no bom sentido e algumas às vezes acabam dando uma passada, né? E eu não sei se nessa época você já chegou a ter alguém que você falava, mano, essa pessoa é estranha, assim. Porque a gente sabe, né, quem são as pessoas que estão sempre ali, que estão sempre... Porque as pessoas depositam muita energia nessa parada, né?
Sim. Sim. Mano, nessa época, assim, eu acho que não aconteceu muita coisa que me marcou, assim. Mas definitivamente já passei por umas situações em que eu percebi que tinha alguém em todo lugar que eu tava, tinha essa pessoa, tá ligado? Mas isso acontece até hoje em dia, assim, tipo, eu tô num evento X e aí toda hora tem a mesma pessoa atrás de mim, tá ligado?
Uhum.
Nunca se estendeu muito pra fora disso. Mano, teve uma vez que eu tava com o Luba, foi fazer um bagulho dele lá, o teatro dele lá em Uberlândia lá. E aí eu fui, né? Porque eu era amigo dele e eu tava lá em Uberlândia. Aí na hora de ir embora, a gente foi embora de van. E aí tinha uns carros seguindo a van, tá ligado? Aí o motorista já ficou em choque, falou, tem alguém me seguindo aí, tem gente seguindo aí.
Uai, tem alguém me seguindo aí, só.
Aí o Luba falou, pô, dá umas voltas antes de ir pro hotel. Aí a gente ficou rodando com a van um tempinho, assim, tipo uns 20 minutos, até os caras perceberem que não era pra seguir. Mas é bizarro, mano, é foda.
O motorista teve que fazer um bagulho pra despistar os carros, então, tipo...
Não foi muito despistar, foi mais ficar andando em círculos... Pra eles perceberem.
Até os caras ficarem tontos.
Pra eles ficarem tontos, ficar com o tornadinho em cima da cabeça, assim. Foi isso, ficamos rodando até os caras se tocar. Tipo, os caras estão rodando, mano. Você vai que é melhor a gente ir embora. E funcionou até, pararam de seguir e foram embora.
Eu, ao longo da minha carreira na internet, eu tive, como eu falei, algumas. Essas páginas, né, que são fã-clubes, né? E que, pô, quando você tem um fã-clube, você vê que a pessoa, ela tá realmente dedicando um tempo da vida dela pra, né, pra de alguma forma expressar o carinho que ela tem por você. Só que, né, no mundo a gente tem todo tipo de gente e eu sou muito arisco com esse tipo de coisa. Tipo, hoje eu tenho... Existe uma página do Instagram hoje relacionada a mim que chama Acervo Inutilismo, que aí sim, tipo, é da Laura, que eu já conheci, já sou amigo e tal, e tipo, ela é uma pessoa super, né...
Normal? Super
normal das ideias, assim, tipo, que... Pô, ela faz um trabalho, além de fazer um trabalho super caprichoso e legal relacionado a mim, que eu já sou infinitamente grato, ela tem um respeito, assim, e ela tenta ter um respeito, e eu entendo que pode ser um pouco complicado de você saber como lidar, né? Porque às vezes você tem uma pessoa muito numa posição de uma pessoa que você admira muito, que é seu ídolo, assim, você... É normal que você, às vezes, não saiba como lidar em caso de proximidade com essa pessoa, né? Então, enfim, ainda que eu seja bem arisco em relação a isso, eu tenho... Eu tento me colocar no lugar das outras pessoas, né, que estão fazendo esse tipo de coisa. E, tipo, hoje eu sou bem tranquilo, assim. Tipo, tem uma outra doida aí que eu monitoro ali, que eu fico tipo, ai, caralho. Mas eu, honestamente, acho que tem gente que passa por coisa muito pior, assim, tipo. Mas eu já teve uma época da minha vida que, cara, que eu tinha que tomar... Eu, de alguma forma, eu sabia que tinha uma pessoa que sabia tudo que eu fazia na minha vida. Tipo, com quem eu saía, com quem eu tava, onde eu tava. E essa pessoa fazia questão de me mostrar isso através de mensagens ou de prints. E, tipo, ela se...
Caralho, mas era, tipo, uma inscrita do YouTube?
Cara, então, nunca vou saber quem que era, né? Mas era uma pessoa que se travestia de fanpage, de fã-clube. Só que, claramente... ela tinha intenções malignas comigo, tá ligado? E eu falava, mano, por que que isso tá acontecendo? Por que que essa pessoa tá fazendo isso? Tipo, qual que é o grande, sabe? Tipo, eu, sei lá, vamos supor que eu saía com uma menina, aí ela ia lá e via quem era a menina, e descobria quem era a menina, e ia contar tudo pra minha ex-namorada, que era minha amiga, sabe?
Um negócio... Nossa, que isso! Desgraçado.
Você sabe que ela tá saindo, ele saiu com essa da menina aqui, você sabe, tipo, umas paradas muito de doido, assim, e eu falo, mano, caralho, tipo, é uma pessoa que se pá, quer meu mal mesmo, tipo, a troco de nada, assim, tipo, e a gente, né, que tem essa exposição, tipo, todo mundo tá sujeito a passar por isso, eu tenho pessoas até da minha família, assim, tipo, primas minhas que já lidaram com situação de stalker, né? Como eu falei, eu acho que com mulher isso é mais recorrente, né? Eu tenho pra mim isso. Mas eu, né, como a gente acaba estando numa vitrine pra muito mais pessoas, né? Acho que a gente acaba atraindo todo tipo de gente. E é muito doido, mano, a sensação de você saber que tem alguém que tá, tipo, depositando uma energia fodida em saber quais vão ser seus passos e o que você vai estar fazendo. E, tipo, e de te fazer o mal, mano. A troco de nada,
é
assim.
É foda. Tipo... Mano, já te mandaram uma foto, tipo assim, de você almoçando em algum lugar, assim?
Já, várias vezes.
Vai tomar no cu. Mano, a primeira vez que aconteceu, eu fiquei assustado. Mandaram foto e, tipo assim, tinha até os arbustos, tá ligado? Que a pessoa ficou atrás, assim, aparecendo na foto. Aí, mano, a hora que eu vi essa porra, fiquei, caralho, tão tirando foto de mim almoçando. Aí, mano, eu parei de almoçar, eu olhei assim ao redor, tá ligado? Eu fiquei imaginando, tipo, a pessoa me olhando, olhando ao redor. Eu não achei ninguém, velho. Então, terminei de comer e vazei, tá ligado?
O foda é você abrir a foto na hora que você tá almoçando ali, que aí você vai ficar em choque.
Foi, né, isso. Meu? Eu tava, tipo, almoçando e mexendo nas redes sociais. Aí alguém me mandou no Twitter, assim, a minha foto deu almoçando e as plantinhas. Aí eu falei, mano, que porra é? Nem tem planta aqui, irmão.
Tava no choque. O cara veio, ele trouxe um arbusto de casa pra ficar escondido atrás.
O cara tá com aquele bagulho do COD lá, o Sling Switch, como é que é?
Sling Switch. Pra se camuflar. Mano,
é... Mas tem um amigo que é stalker, né?
A gente tem?
Aí tem um amiguinho que... Não é stalker.
Ah, né? A gente tem. A gente tem um amigo que ele é tarado em tirar foto com o famoso. Mas é tipo... É, mas é tipo assim, eu realmente não acho que isso é problemático se for no nível que ele é, porque ele é muito o cara que vai ficar 6 horas na frente do hotel pra tirar uma foto com a Taylor Swift, mas ele não vai passar muito disso, tá ligado? Ele não quer, tipo, o mal da Taylor Swift, ele só é muito groupie, ele só é muito fã. Tipo,
eu vejo ele, né, uma pessoa X, como um colecionador, mano, mais ou menos. O cara coleciona, tipo assim, ao invés dele colecionar selo, ao invés dele colecionar meia, ele coleciona...
É, ao invés dele colecionar Pokémon,
tá ligado?
Ele coleciona foto com famoso. E ele sente um prazer, parece que na adrenalina de... Tá ligado? Na conquista deve ser muito foda, né? Tipo, de
My você... Conquister, né?
My Conquister deve ser very fuck. De você, tipo, ir atrás de um cara que é tão inalcançável, às vezes, né? Porque, pô, ele tem umas fotos com uma galera foda, assim, né? O cara realmente...
Muita gente, bizarro.
Ele é especialista nisso. Se você ir no Instagram dele, tem umas duas fotos com a namorada dele e o resto é tudo foto com famoso. Tudo foto com famoso. E famoso mesmo, assim. Tem Lucas Inutilismo, tem Chris Rock, tem Luke Skywalker.
Will Smith.
Tem, tipo, Will Smith. E aí ele faz uma coisa que ele armazena fotos com famosos. Tipo, ele tem uma gaveta de fotos com famosos pra esperar em algum momento que um filme do cara vai lançar pra ele poder postar a foto. Ou, sei lá, se o cara morrer, tá ligado? Ele tem a foto ali no pente pra... Pra postar no momento oportuno. É, isso é... Em algum lado da esfera, isso é admirável, eu acho.
Mano, tem alguém mesmo morto que você ficaria 6 horas no hotel pra tirar uma foto?
Não tem.
Só pra tirar uma foto?
Não tem. Tipo, não tem porque isso não... Na minha visão de mundo e na minha cabeça de como isso desperta sensações em mim, isso não faz muito sentido. Tipo, eu sou fã de muitas pessoas. Eu adoro ver o trabalho das pessoas. Mas eu me contento muito com esse contato com a arte das pessoas, tipo... É, isso não quer dizer que eu não fique eufórico na frente de alguém, ou que eu não fosse ficar nervoso na frente de alguém, mas eu não... Sei lá, eu não tenho muito essa parada... Esse lado do fanatismo, eu não tenho. Mas não quer dizer que eu não seja fã.
Mas será que você não perdeu um pouco disso depois que você...
Com certeza.
Tipo assim, depois que a gente consegue uma certa relevância, entre muitas aspas, fica mais fácil, por exemplo, pra gente conseguir certas coisas. Tipo, contato com pessoas e tal. Tipo, você já encontrou com uma galera foda, tipo Breaking Bad. E isso não aconteceria se fosse um
Zé Ruela. Ou Breaking Bad da Silva.
O Breaking Bad da Silva. Isso não aconteceria se você fosse, tipo, Anonymous.
Sim, eu acho que acontece um pouco, mas não é nem de... Eu não sei se é perder o brilho, mas eu acho que é mais uma relativização, assim, de você entender, que, tipo, como hoje eu, claro que em outra escala, também passo por isso com pessoas, tipo, de pessoas me verem na rua e ficarem deslumbradas e às vezes fazerem um esforço descomunal pra tirar uma foto comigo, me conhecer, eu acho que esse lance da perspectiva te faz ver que, tipo, pô, é muito legal o lance da admiração e eu fico sempre muito feliz que alguém queira me dar um abraço e tirar uma foto comigo, pô, é um reconhecimento de um trabalho e eu gosto de interagir com seres humanos, eu adoro os seres humanos, pelo menos uma parte deles.
Perfeito.
Mas sei lá, né, eu acho que te põe pra pensar que, tipo, a gente é tudo ser humano, né, tipo, legal que as pessoas estejam fazendo coisas legais, mas acho que é meio que isso, assim.
Eu também não me vejo muito assim, não, mas é porque eu também sou preguiçoso pra caralho.
Pô, eu também.
Ficar de pé nos lugares, ficar fudido. Pô,
tipo, mano, eu não sei pelo que eu ficaria 6 horas na frente do hotel.
Por um rim, se eu estiver precisando de um rim.
É, tipo, um órgão vital pra um parente próximo meu, talvez eu ficasse, mas não... Realmente, eu acho que esse negócio de, porra, de pegar fila pra coisa, assim, tipo, eu vejo as pessoas indo nesses eventos de cultura pop que tem aqui no Brasil e fora também, né, tipo, pegar fila de horas pra pegar um autógrafo de um cartunista, assim, e eu falo, mano, puta, é muito legal isso, né, que a pessoa realmente, ela é muito apaixonada pela parada, mas eu não sinto que eu tô desprovido dessa paixão também, eu sou apaixonado pelas coisas, mas nossa, que dia, mano, que eu vou pegar uma fila, nossa, pode ser, ou sei lá, não, Jesus Cristo eu ficaria, mano. Jesus Cristo, eu ficaria.
Jesus, você ficaria na frente do hotel de Jesus?
Ficaria na frente do hotel, mano.
Muito foda. É, não tem jeito.
Pro Brasil.
Não tem jeito.
Ah, tinha que vir pro Brasil, né, mano?
Moisés podia vir pra Comic Con fazer a demonstração, abrir uma bacia de água no meio.
Sim, imagina. Fazendo uma mini abertura de um laguinho, assim.
Muito foda, ao vivo.
Pô, e ele podia trazer todas aquelas action figure foda que eles têm lá, das Ave Maria,
da Santa Ceia.
Isso, porra.
Muito foda.
Vários bonecos foda. Dá um pau no Iron Studios. Então aí faz tempo, hein?
Cadê o fandom da... Quer dizer, tá por aí, né? O que mais tem? Cadê o fã? Tá por aí,
minha avó tá lá. Anda com, sua avó tá aí, os caras andam com placa na rua aí, é bem...
Dona Lazinha.
Bem fervoroso.
Abraço pra Dona Lazinha, ela escuta bocadinha pra caralho.
Essa é safada, hein? Oh. Imagina, pô, Jesus na Comic Con ia ser... ia quebrar a internet.
Ia me quebrar pra caralho.
Não teve um cara que ele saiu de cosplay de Jesus recentemente aí, e os caras saíram pra tirar foto. Peraí, deixa eu até fazer uma pesquisa.
Faz aí.
Você viu essa porra?
Não sei, mano. Não sei. Eu sei do cara que foi no anime, no evento de anime com cadáver nas costas.
Mas esse é cadáver de verdade?
É assim, né?
O tio Paulo?
Eu acho que é fake news esse bagulho. Ela foi pedir um empréstimo lá pro...
Cosplay do tio Paulo. Imagina, pô. É capaz dos caras meter um cosplay do tio Paulo na próxima Anime Friends aí.
Mano, ia ser muito foda. É... Aí, não, o rapaz tem um personagem do Naruto que ele anda com um boneco, assim, enrolado numa faixa, tá ligado? Tipo, ele anda carregando ele nas costas e aí boatos...
Mas no desenho, cara, no desenho é uma pessoa morta mesmo?
É uma pessoa morta que o rapaz transformou em boneco, eu acho.
Magia, né? Através da magia.
Através da magia do ninja.
Uhum, tá. É, então, o bagulho que eu falei realmente aconteceu. Ó, em março agora de 2004, um ator vestido como Jesus Cristo, com coroas de espinhos e ensanguentado, sentou-se no terminal Padre Pelágio, em Goiânia, de frente pra uma cadeira vazia e ao lado de uma placa com a frase escrito, sente-se comigo.
Tinha um bolo do lado?
Vai sentar no bolo.
E aí? Aí a galera tava achando que ele era Jesus mesmo?
Cara, tem vários vídeos de uma galera muito emocionada, assim, tipo, gente chorando e tal.
Meu Deus!
Então, eu não entendi se as pessoas achavam que aquilo era Jesus mesmo, ou se a própria imagem e semelhança do homem, tipo, já faz a pessoa ficar... Porque realmente seria emocionante, né? Trombar o gerente.
Porra, seria, mercado, né? Tipo, tá passando da hora, inclusive, dele aparecer aí uns 2000 anos, hein?
Não vem... O que será que tá fazendo todo esse tempo, né? Podia dar um salve aí, mano. Acho que ia botar tanta coisa no lugar, né?
Mano, então, eu tenho a teoria de que ele já pode ter voltado, só que sem saber que ele voltou. Então, tipo assim, às vezes tá entre... É nós aqui, tipo, entre nós, né? Pode ser a reencarnação de Jesus. Tipo, eu esses dias peguei pra tentar mesmo transformar a água em vinho, assim. Eu peguei a água, botei minha mão assim, aí eu fiquei... Ah! E não, só que não aconteceu nada.
Às vezes você só errou o gesto, né? Tipo, Homem-Aranha tentando soltar teia. Às vezes você ainda não chegou.
Pode ser. Mas como é que a gente vai saber se ninguém nunca tá tentando... transformar água em vinho, como vai saber se é Jesus?
Então, o pessoal fala assim, ué, cadê a magia de Jesus Cristo? Tipo, só veio na época dele, mas a gente também não tenta, né? Tipo,
então.
Fazer os bagulho. Quando você não vê um cara na frente do mar tentando abrir, tem que tentar mesmo, assim.
Tem que tentar, tem que focar lá e tal.
Botar todas as suas energias no bagulho e falar, mano, abre essa porra pra mim.
Será que Jesus consegue afundar na água? Pô, ele só anda por cima dela. Porque daí, por exemplo, se eu tiver um filho, meu filho for a reencarnação de Jesus, na hora que ele vai dar um tibum na piscina, ele morre, né?
Pera aí, como é que é? Se seu filho for a reencarnação de Jesus.
Ele vai dar um tibum na piscina e a piscina tá dura, né? Porque ele não afunda, ele só pisa em cima da água.
Mas será que a piscina, que a água que Jesus andava era, tipo, dura mesmo? Ela ficava dura pra ele andar?
Então, eu não sei se é só o pé dele que fica na superfície ou se ele consegue entrar debaixo d'água depois. Mas às vezes é um contra,
eu tava vendo é a criptonita. Eu tava vendo é o grande veneno. Eu tava vendo um documentário sobre polvos originários. E eu vi que uma coisa que me chocou foi que polvo come caranguejo, né? É meio humilhante, né? A posição do caranguejo aí, porque... E aí eu vi vários takes de filmagem de caranguejo andando sobre a água, mano. Tipo, andando bem, assim.
Na moralzinha, caminhando?
Caminhando, tipo, igual um louco, assim, tipo, de ladinho, assim.
Caralho, velho.
Eu vou...
Ele não tá, tipo, nadando e fingindo que tá caminhando, ou ele tá caminhando mesmo?
Mano, não, ele tá em cima da água mesmo. Tipo, ele tá claramente andando na água. Depois eu vou te mandar, ou vou achar um take do... Mas você quer assistir, eu acho que era na Netflix, ou era algum streaming. Se você procurar documentário Povo... Você vai achar, talvez.
Documentário Povo.
Que é o National Geographic, sei lá. Mas pois é, mano, o bicho come caranguejo, né, mano?
Muito foda.
O povo é um bicho muito cabuloso, né? Tipo, ele é tipo um cérebrão, que é uma geleca.
É, sim, mano, ele entra na garrafinha, já viu ele entrando na garrafinha? O povo entrando em garrafinha, já. Assim, e ficando lá dentro da garrafinha, foda.
É muito foda. E o bicho, tipo, as ventosas dele, elas são todas independentes. Ele consegue, tipo, meio que controlar cada uma, tipo, separada, assim, como se fosse um monte de dedo.
Filha da puta, né?
Engraçadão.
Bichinho de esquisito, mano. Gelequinha.
Parece que isso.
Que chupa.
É o bicho que mais parece ET, acho, é o povo, né? Do mundo.
Ah, com certeza, com certeza.
Talvez tenha vindo do espaço e não é nem sabe.
Tá ligado?
Mas então...
Voltando pros stalkers.
Voltando pros stalkers. Eu sempre tive um pouco de medo disso, assim. Tanto que eu nunca expus muito da minha vida pessoal na internet, porque eu... Com certeza sempre vai ter muita gente maldosa olhando pra você e pro que você tá fazendo, né? Então, acaba sendo meio perigoso esse lance de tipo, você dar muitas informações sobre a sua vida. Tipo, o mítico jovem, na época que ele gravava a vida dele inteira, que apareciam uns caras na porta da casa dele pra, tipo, pedir moradia, pra falar, e aí, tem como nós tomar um refri aí dentro? Como é que é? Você vai criando essa proximidade com as pessoas e as pessoas vão se sentindo, vão tomando liberdade, vão se sentindo no direito, né?
É uma loucura. E
você já teve gente que bateu na porta da tua casa?
Já, mano. Já bateu na porta da minha casa, já mandaram iFood, já... Eles já passaram o bilhete por debaixo da porta, tá ligado? Mano, mas a pandemia me mudou 100% nessa parada, assim. Tipo, mano, eu comecei a ficar realmente preocupado de que eu podia estar meio perdendo a cabeça, assim. Porque depois da pandemia ali, quando começou a poder sair, né? Depois ali da segunda dose da vacina e tal, que eu comecei a voltar aí pra shopping, esses lugares, tipo, de máscara e tal. Mano, eu ficava meio incomodado, assim, de estar no meio das pessoas, porque eu tinha esquecido como era a sensação de ter gente prestando atenção em você, assim, sabe? Tipo, não que as pessoas ficam prestando atenção em mim, mas eventualmente um ou outro vai olhar e vai conhecer e tal. Sim. Então eu comecei a ficar meio com um gaydar, assim, de... Tá ligado? De gente que tá me olhando. E aí eu comecei a me sentir
alerta
muito mal.
De viado.
Comecei a me sentir muito mal, tá ligado? E foi uma merda. Mano, eu fui no Lola, no 2023, eu acho. Sei lá qual foi o Lola. E eu não consegui aproveitar direito, porque eu fiquei meio noiado, mano. Fiquei meio em choque. Muita gente interagindo comigo, assim. Eu andava pra lá e pra cá e tinha gente que me gritava lá da puta que pariu. Aí, mano, é um bagulho que eu já tava passando pra muito tempo, mas depois da pandemia, tipo, eu fiquei tanto tempo sozinho, assim, que eu voltei achando tudo meio absurdo, tá ligado?
Aham. Eu lembro de uma sensação que eu tinha no meio da pandemia, que eu via... filmes e séries que tinha cena dentro de balada e eu ficava completamente aterrorizado, assim, por ver um negócio no filme, assim, porque, mano, é muito louco pensar que o bagulho já foi 4 anos atrás, tá ligado? Tipo, 4 anos atrás a gente já tava na pandemia.
É, quatro anos atrás tava começando, né?
É, tava começando, né? Mas, tipo, porra, abril a gente já tava na merda, né? Foi março ali que começou. Acho que abril foi, tipo, mano, fudeu. Fudeu mesmo. E é uma parada que, mano, eu nunca imaginei que a gente fosse passar por uma coisa assim, tipo... Na verdade, até imaginei que existia um risco, mas nunca me botei pra pensar no que isso causaria na minha cabeça a longo prazo. E eu acho que existe um gap... Esses últimos 4 anos, eles são muito estranhos, assim, tipo, parece que...
É muito estranho.
2019 foi ontem, mas parece que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. E sei lá, também pra mim voltar foi muito complicado, assim, eu fui uma pessoa que eu fiquei bem em choque com tudo isso, né? Não foi... Tem uma amiga minha que ela, tipo, não sai de casa até hoje, mas eu... Foi um dos caras que eu demorei um pouco, assim, a ter coragem pra fazer as coisas e tal. Principalmente, pô, teve gente que já voltou a fazer show em 2021, né? E eu comecei a fazer show logo que começou a pandemia. E aí eu parei e voltei só em abril de 2022. E...
Mas fazia show, tipo, meio na encolha? Porque achei que não podia mesmo fazer show.
Não, 2021 até teve uns momentos ali que tava rolando, né, não sei se com medidas restritivas e coisas assim, mas acho que até chegou a rolar algo próximo do normal ali, quando a fase tava... Né, porque tinha aquele negócio de afrouxar e enrijecer um pouco, né, as normas, né, tipo,
pode
de
crer.
Isolamento e tudo mais.
Pode crer.
E tipo, quando eu voltou também foi uma brisa, tipo, voltar a ter esse contato com pessoas e voltar a ter essa parada. Mano, tem um negócio que acontece comigo que eu acho muito louco, né, que com certeza acontece com você também. É, tipo, eu fico me botando no lugar das pessoas, porque tem uma galera que, tipo, ó, ontem eu fui na farmácia e aí... O cara que tava na minha frente na fila, ele ocasionalmente olhou pra trás, me viu, e o olho dele arregalou assim, ó. E ele ficou me olhando, tipo, com uma cara de que parecia que ele tinha visto uma assombração. E eu falei, mano, não é possível que se eu ver alguém que eu a conheço, admiro, sei lá, que eu vou ter essa reação. E não vou nem disfarçar, assim, na pessoa, tá ligado? Tipo, porque aí eu... Mano, eu quero me enfiar dando um buraco, assim. Eu falo, mano, o que eu faço, pelo amor de Deus, o cara... E essa sensação de você ter alguém te olhando, assim, é um negócio meio... Caralho, que eu falo, mano, o que eu faço? Porque eu sinto que eu tenho que responder essa ação com uma outra ação, só que eu não sei qual ação que eu tenho que
fazer. É muito difícil saber qual ação. Tipo, você vai falar o quê? Tipo, calma, sou eu. Tipo, ah, que arrombado falaria isso, tá ligado? Calma, sou eu mesmo que você está vendo, tá ligado?
Então, né, não, parece que não existe uma saída que não vá te fazer ser um cuzão. Tipo, caralho, Lucas, é você mesmo? Eu nunca sei o que responder pra essa pergunta.
É, então é foda.
Mano, eu tenho vontade sempre de falar que não sou eu, né? Porque... O que se eu falo sim, sou eu, parece que eu tô falando um negócio tipo... É,
sim, sou eu mesmo.
Você acredita? Quer tocar? Sou de verdade, ó. Só que se eu falo que não sou eu também, aí parece que eu tô querendo fugir de um contato com a pessoa e não é isso, né? Mas é uma situação complicada pra mim.
É muito difícil, mano. É muito difícil.
Eu já tive o lance do stalker sem ser alguém que eu não conhecia, assim, tipo, de pessoas que eu me relacionei.
Era tipo amigo depois... próximo, assim?
Não. Me relacionei afetivamente. Tipo,
perfeito.
Mulher.
Mulheres.
E é muito doido, mano. Porque existem pessoas no mundo que estão dispostas a dedicar a vida delas a perseguir uma outra pessoa. E eu não consigo imaginar o que é isso. Porque pra mim isso nunca foi sequer uma opção, assim. E eu já fui, mano... Não vou usar a palavra obcecado, vai. Mas eu já fui bem... interessado em pessoas, assim, que eu queria a atenção de uma pessoa de qualquer jeito. E mesmo, mano, em momentos onde eu tava, tipo, até quando eu era menor, né, mais jovem e tal, que você é mais inconsequente, nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de falar, mano, vou forçar a minha entrada na vida dessa pessoa. E, pô, eu também conheço gente, tipo, eu tive amigas próximas já que estavam relatando que elas estavam passando por uma situação de serem stalkeadas e eu acompanho o bagulho em tempo real, assim. Tipo, até recentemente, acho, teve um bagulho da... Não sei se você ficou sabendo da Jade Picon, que ela tinha um cara que, tipo... Deixa eu até pesquisar na internet. Jade Picon Stalker.
Eu vi que teve com a Sofia Espanha, um rapaz... Um rapaz, acho que chegou no prédio dela falando que ia lá no apartamento. Acho que ele sabia o apartamento dela, eu não sei como é que é a história. Mas daí o porteiro ligou lá e falando, ó, tem um rapaz aqui. Aí ela falou, não, mas eu não tô esperando ninguém, não. Aí o porteiro falou, ah, não, o rapaz falou que gosta de você e quer te conhecer. Aí ela colocou uns bagulho na frente da porta, uma cadeira na frente da maçaneta, e aí ela se mudou de prédio.
É, mano, cara, que doideira. Tipo, tem a namorada de um amigo meu também que passou... Que, mano, ela morava aqui perto de casa e que ela tinha um maluco que morava no prédio dela e ele, tipo, ficava deixando carta embaixo da porta dela, assim, escrevendo uns bagulho bizarro e, tipo, batia na porta dela, uns bagulho, mano, muito... Imagina você... É por isso que eu falo, mano, que mulher parece muito mais complicado, assim, porque, tipo, os caras muito, né, e fora a gente também que pode ter, tipo, algum tipo de... problema mental, tipo, esse maluco da Jade Picon aí, eu lembro que ele ameaçava o Léo Picon de morte, ameaçava que ia se matar se ela não aceitasse ficar com ele, e que ele tava fazendo tudo pra ficar com ela. Uns bagulho muito de doido, assim, isso é muito comum, mano, isso acontece muito.
É, e então, foda até o lance da força mesmo, né, tipo, mano, é muito mais complicado porque a mulher, ela se sente naturalmente muito mais indefesa, né, assim, então é um bagulho que é... Puta, mano, é mais frequente porque tem mais homem imbecil aí, né? Os homens são imbecis, eu sou feminista.
Não, e tem muito mais homem tarado, né? Muito mais homens, sei lá, tipo... Porra, só de pensar... Ah, mano...
E aí, pra um imbecil dar uma bica na porta e arrombar a porta, é pronto, né? Rapidinho, tá ligado? Porque tem força, né?
Pra sim, então.
Dar uma bica na
porta. Imagina um cara, você vê que tem um cara no seu prédio, mano. Ele mora no seu prédio, tá ligado? É só ele pegar o elevador e ele chega na sua casa.
É foda. Como é que é o lance da Jade Picon, hein? Você achou?
Olha, então, era um cara que, mano, apareceu até a foto dele aqui, eu lembrei dele. Mas é isso, ele, tipo, ele ficava ameaçando. Ele, tipo, criou um jogo mortal. Ele mandou um... Tem uma mensagem aqui que ele mandou pro Léo Picon. Oi, Léo Picon, a regra do jogo é o seguinte. Pra você permanecer vivo, sua irmã Jade tem que ficar comigo. Agora, se ela ficar com outro, você será morto.
O cara criou jogos mortais. Caralho.
Então, no perfil, o perseguidor ainda revela que é patrocinado pela Deep Web. Eu sou patrocinado pela Deep Web.
Mas e ele foi...
Um oferecimento de Deep Web.
Ele foi pego em flagrante pelos tiras ou não?
Cara, eu não sei o que rolou com ele não, mano. Mas, pô, deve ter sido resolvido, né? Porque eu lembro que isso faz um tempo já.
Ah, pode crer.
A matéria de 2019 a matéria.
Ah, eu achei que tinha sido agora, mano.
Não, então, eu achei que era mais recente, mas... Pois é, foi de 2019.
É um lapso
temporal. Alguma história específica que você lembra com alguma pessoa assim? Que você falou, mano, caralho, tá indo longe demais isso aqui.
Mano, deixa eu ver. Eu não sei, mano. Agora você me pegou de carta curta. Mas, mano, comigo aconteceu só várias essas coisinhas, assim. Já mandaram iFood lá pra meu antigo apartamento. Mandaram umas 3 vezes, assim. Eu tava até em live.
Mas isso aí é só o cara sendo... É simplesmente filha da puta, né? Tipo, o cara só quer realmente...
É.
Né? Porque ele manda pra pagar na hora, né? Ele não pagou.
Não, pior que ele deixou pago. Mas eles mandavam umas coisas aleatórias. Era tipo um suco Tang e uma fralda, tá ligado? Ele ficava mandando essas porra aleatórias.
Ah, ele fala, mano, será que o cara não tá precisando de alguma coisa? Como eu não tenho contato com ele, eu vou tentar adivinhar o que que é.
Mano, mas pelo menos ele não pediu pra pagar na hora, senão ia ser filha da putagem não só então, comigo, né? É mais com o restaurante. Filha da
putagem com o restaurante e com o motoboy, né? Que o maluco fica fudido ali, vendido no lance.
É, então, mano, é foda.
Esse bagulho de irem na porta de casa, assim, isso acontecia quando eu morava com a minha mãe, né? Acontecia bem no começo, assim, porque depois... Eu comecei a ficar puto, eu dava esporro em quem ia lá na porta, porque, tipo, não é nem por mim, mas, porra, eu morava com as minhas irmãs, com a minha mãe, né, cheio de mulher em casa, e, tipo, tinha uns moleque que chegava lá causando, né, eu morava perto de escolas ali, então, tipo, sei lá, descobriam onde eu morava e era recorrente, assim, acontecia algumas vezes na semana, de uns moleque do caralho lá, e ficava gritando umas coisas na porta da minha casa.
Nossa, vai se fuder. E aí você era abertamente cuzão, assim, você falava, mano, você é cuzão com esses malucos agora, foda-se.
Ah, no começo até que não, mas chegou um momento, mano, eu lembro que um dia uns moleques chegaram gritando umas merda lá, tipo, ei, Lucas, vamos fazer sexo, não sei o quê, umas paradas assim, sabe, falando uma merda. E aí nossa, nesse dia eu fiquei muito revoltado, mano, porque, tipo, eu morava com as minhas irmãs pequenas em casa e eu saí falando poucas e boas.
Não levou o desaforo pra casa.
Nossa, eu saí muito puto, mano. Saí chamando os moleques de delinquente, perguntando se tinha problema mental, falando que eu ia dar um pau em todo mundo. E aí eles meio que pediram desculpas, hein, porra, sei lá, né, tipo... moleque é foda, né, mano? Tipo, esses moleques provavelmente eles nem eram pessoas ruins, mas eles estavam só naquela fase maldita da vida, que é ser um adolescente, né? Que é o pior momento do ser humano na Terra.
Imagina eles contando essa história pros outros. Uma vez fomos lá na casa do Lucão, o cara me chamou de delinquente, mano.
Mano, eu só tava querendo brincar, tá ligado? Queria uma coisa nova. Tava cansado do carrinho de rolimã, queria testar umas paradas novas, sensação nova, caralho, tomei mó esculacho.
Ai, caralho. Mano, eu já tive que ser cuzão também em alguns momentos, assim. Tem muita gente que se confunde, assim, né? Desse bagulho mesmo de achar que...
Tem intimidade.
Que tem intimidade, né? Tipo, por mais que eles conheçam nós não sabemos o rosto de ninguém, tá ligado? Então eles se sentem meio que brother. E aí, mano, acontecia direto, assim, principalmente nessa época que eu tinha público mais de menina nova e tal. Tinha um pessoal que ficava pegando a minha bunda, mano. No meio do rolê, assim, tá ligado?
Não, já pegaram no meu pau algumas
vezes. Nossa, então, mano,
Homem. Então, assim, não é nem tipo desejo, é tipo ha 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 ha, zoar.
É foda, mano. No meu pinto acho que ninguém pegou, não. Mas pegava na minha bunda assim, eu fiquei. Nossa, já teve medo de eu falar, vai tomar do seu cu, filha da puta do caralho, arrombado de merda! Enlouquecer mesmo.
Arrombado de merda! É foda. Não, isso, pô, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Mano, aconteceu um negócio recentemente que não é uma coisa ruim. Eu só queria falar isso aqui porque eu achei engraçado.
É.
Uma menina me encontrou em algum lugar, eu não lembro onde, foi em algum evento, sei lá. Foi um lugar que, tipo, acho que ela sabia que eu ia estar. E aí ela, a menina foi super querida, assim, e ela falou, meu, eu tô pra te dar isso aqui faz muito tempo. E aí ela tirou o negócio do bolso, assim, e era dois brincos de soldado. Sabe o soldado do Toy Story?
Sim, o verdinho.
Só que é muito grande, Calango. É dois brincos muito grandes, mano.
Nossa.
Ele deve ter, tipo, uns 6 centímetros de altura, assim. Dois brincos.
É o boneco maior do que o boneco na vida.
É, então, deve maior que o tamanho real do boneco. E aí, enfim, não tem nada a ver com a história, mas eu lembrei disso agora, desse negócio de fã, assim. Eu falei, caralho, mano, que ligação que essa pessoa fez na cabeça dela, que ela falou, mano, isso aqui é a cara do Lucas, eu preciso dar pra ele. Boneco então, verde ainda, mano.
Às vezes rola esse bagulho de da pessoa te dar um bagulho aleatório e falar, nossa, eu tô aqui pra trouxer esse presente pra você, velho.
Nossa, teve um maluco uma vez no evento que ele me deu. Pô, em algum lugar, isso é fofo, tá ligado? Mas aí ele me deu um... Falou, toma, Lucas, isso aqui pra você, ó. Aí ele tirou assim, ele falou, é o boné do meu tio que morreu. E aí é um boné todo fudido, mano. Fedido pra caralho, assim. Cheiro de janta podre, boné, e todo fudido.
Piolho, caspa.
Mano. Pô, legal, né? Mas, de repente, era mais interessante você ficar com o bagulho, né? Porque, pra mim, já não sei se faz aquele sentido ter um item do seu falecido tio aí. Mas, né? Você vê que o cara, ele precisa se sacrificar, né? Eu acho que é legal isso da ação, né? Que o cara, ele tá sacrificando uma parte dele pra... De alguma forma, demonstrar carinho pra você ali. Tipo, mano, toma, isso aqui é um item mais especial da minha vida. Toma. Pra você ver o quanto eu te amo.
Mano, às vezes eu tomo cuidado que pode ser o boné do Smith Weberman Jensen, o número 1.
E o que, que isso quer dizer?
Você não lembra do Bob Esponja?
Não.
Tem um episódio que o Bob Esponja ganha um boneco que tem um bagulho, tipo uns canudinhos que ele chupa, assim, o refrigerante. E aí o seu sereguejo fala que é o boné do Smith Weberman Jensen. E aí era de um jogador de beisebol.
Aquele chapéu de $1 milhão lá?
É isso.
Ah, tô ligado. É, então, podia ser o tio do cara que morreu era o Weberman Jensen.
É foda, mano.
É, mas é isso aí. Então, vamos encerrar nosso papo por aqui. Já fazemos abobrinha suficiente. Calango, eu queria te agradecer aí por fazer esse sub aí, por estar aqui com a gente. Espero agora gravar com você e com o Zerão aí. A gente escolheu um tema legal pra falar abobrinhas.
Eu vou jogar. Ah, fico esperando aqui ansiosamente pra ver quem que vai tomar o lugar do Marcelo.
Vamos ver, vou fazer um concurso.
É, alguém vai ter galera que tomar. Faz o The Voice, bocadinha.
É, então, vai ter que ser assim, porque é triste fazer isso aqui sozinho. Eu já fiz algumas vezes e não tem a mesma dinâmica. Ficar falando sozinho muito tempo é meio degradante pra alma, assim. É legal ter alguém pra rebater ideias e construir pensamentos juntos.
Vamos marcar de ir na casa do Marcelo, gritar lá na porta dele. Vou fazer sexo, vamos. Marcelo.
É, mano, a gente podia incentivar alguém a stalkear o Marcelo, né? Eu vou dar a localização da AirTag dele. Boa. E aí vocês façam um inferno na vida dele, sabe? Se não for pro amor, às vezes tem que ser pelo terror, né?
Perfeitamente.
É isso aí, ó, assistam Bebê Rena aí, que é da hora, tá? Aí vocês vão ficar mais inteirado no assunto aí. Não stalkeie as outras pessoas, tá? Isso não é legal. Existem muitas maneiras de se aproximar de alguém sem parecer um psicopata. E é interessante que você faça isso dessa maneira.
Bebê Rena acabou, gente? Já? Tipo, tem um final ou vai ter mais episódio?
Não, tem final. Eu não assisti tudo ainda, mas tem um número certo de episódios.
Ah, legal, eu gosto disso.
É bom, uma temporada tá bom.
Eu gosto de quando tem fim.
É bom demais quando tem fim. Eu adoro coisas finitas. Calanguinho, um beijo no seu coração.
É nóis, beijos.
Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.